Uma criança chega à porta da emergência, né? O semblante está abatido, a pele ali levemente mosqueada, aquela irritabilidade evidente. Aí a equipe de triagem coloca no monitor e a pressão arterial está perfeitamente normal. O instinto natural de qualquer profissional, assim, sobre aquela pressão de um plantão lotado, é dar um suspiro de alívio. Afinal, se a pressão está boa, o paciente está estável, certo?
Errado. Nossa, muito errado.
Pois é. Mas na sepse pediátrica, essa pressão arterial normal é uma das maiores mentiras da medicina de urgência.
É verdade. É uma bomba relógio disfarçada de estabilidade. E assim, quando essa bomba detona, o colapso é quase irrecuperável.
Exato.
Porque o sistema cardiovascular da criança, ele é literalmente projetado para mentir para quem está examinando. Ele vai sacrificar a perfusão da pele, dos rins, do intestino, tudo isso apenas para manter os números da pressão arterial ali intactos no monitor.
É assustador pensar nisso, né?
Muito. E quando essa represa rompe, sabe, e a hipotensão finalmente aparece, a gente não está mais no início da cascata de choque. Nós estamos assistindo aos últimos momentos antes de uma parada cardíaca. É dramático assim mesmo.
É exatamente por isso que nós estamos iniciando mais uma análise profunda hoje, focada no Protocolo Municipal de Urgência e Emergência, especificamente sobre a sepse pediátrica na Sala Vermelha.
É um tema crítico.
Sim, eu sou o seu host e hoje vamos destrinchar, junto com a nossa especialista, as decisões que não podem esperar na primeira hora. A nossa missão aqui é desconstruir aquele raciocínio operacional diante da criança com suspeita de infecção, sabe?
Estou pronta para isso.
Maravilha! E o documento, ele começa já desafiando um conceito que parece simples, mas é incrivelmente complexo na prática, que é o que realmente significa reconhecer a criança que, entre aspas, parece doente.
É o famoso parecer doente.
Porque existe um instinto quase universal, né, de atrelar a infecção grave a uma febre altíssima.
Pois é, e o texto traz uma seção fantástica chamada Pérola do Professor, que ataca justamente esse viés cognitivo da equipe.
Sério? E o que diz exatamente?
Diz que a ausência de febre não anula de forma alguma a gravidade. A resposta inflamatória de uma criança, especialmente naqueles lactentes menores, ela pode se manifestar com uma hipotermia profunda.
Caramba, hipotermia?
Sim. O que, na verdade, é um sinal de alerta ainda mais sombrio, sabe? Então, o que a equipe na triagem deve buscar ativamente não é o número do termômetro.
Entendi, é olhar para o paciente.
Exato, é o comportamento e a perfusão. Nós estamos falando daquela irritabilidade incomum, tipo um choro agudo que a própria mãe vira e diz: ele não chora assim,
Ele
né?
não chora assim, né?
E isso, a mãe sabe. Ou então, o extremo oposto disso, que é aquela prostração total, onde a criança mal reage ao exame físico, fica com aquele olhar vago, sabe?
Nossa, e a avaliação tátil e visual conta muito mais nessa hora. Aquele tempo de enchimento capilar, o famoso TEC.
Perfeito.
Se a gente aperta a pele e a cor leva mais de 3 segundos para voltar, significa que o sangue já está sendo desviado lá da periferia.
Nas extremidades já ficam frias, né?
Exatamente. A fralda permanece seca por horas a fio, indicando que os rins já estão sofrendo com esse baixo fluxo. E o esforço respiratório começa a aumentar. São microexpressões clínicas de perigo.
São pistas sutis, mas que gritam perigo.
Mas, voltando àquela armadilha da pressão arterial: se o coração e os vasos sanguíneos da criança são tão bons assim em disfarçar o choque, o que está acontecendo fisiologicamente nos bastidores? Digo, enquanto a pressão no monitor continua verdinha e aparentemente segura.
Então, a diferença fundamental aí entre o adulto e a criança está no volume sistólico, que é a quantidade de sangue que o coração bombeia a cada batimento, sabe?
Certo.
O adulto, ele consegue aumentar muito esse volume, a criança não. O coração pediátrico é tipo um motor pequeno que só consegue entregar mais fluxo se ele girar muito, muito rápido.
Ah, entendi. Daí vem a taquicardia.
E, em paralelo a isso, o sistema nervoso simpático entra em overdrive total. Ele promove uma vasoconstrição periférica tão violenta, mas tão violenta, que literalmente espreme todo o sangue dos braços, das pernas e da pele.
Nossa.
E direciona esse fluxo exclusivamente para o cérebro e para as coronárias. Então, essa hiperresistência vascular é o que mantém a pressão arterial normal.
Mas tem um preço alto aí, né?
Altíssimo. O preço é que os outros tecidos entrem em um sofrimento isquêmico silencioso. Eles ficam sem oxigênio.
Então, esperar a pressão cair para soar o alarme na pediatria não é apenas um atraso bobo. É praticamente assinar um atestado de falha terapêutica.
Com certeza. A decisão tem que ser puramente clínica e baseada na perfusão.
Só que aí a gente esbarra num problema quase que burocrático, né? E de comunicação institucional. Porque, assim, como é que a gente define de forma padronizada que essa criança tem sepse para o resto da equipe sem depender de esperar a hipotensão?
É, esse é o desafio do dia a dia.
O protocolo introduz o uso do Score Phoenix 2024 para isso. Ele avalia 4 domínios de disfunção orgânica, né? Respiratório, cardiovascular, coagulação e neurológico. E aí, uma pontuação maior ou igual a 2 nesse contexto de infecção suspeita, carimba o diagnóstico.
O Score Phoenix é sensacional porque ele traz um rigor científico excelente, sabe? Ele unifica a linguagem da equipe toda. Ele estabelece limites muito claros para o que é disfunção orgânica.
Uhum.
Mas aí que está o problema. O problema surge quando a equipe, naquela ansiedade de preencher os requisitos do hospital, tenta calcular o score antes de intervir no paciente.
Ah, não dá.
Não dá mesmo. A diretriz é super categórica ao afirmar que nenhuma ferramenta de estratificação, por melhor que seja, deve atrasar o manejo da criança instável. A utilidade do Phoenix está mais no alinhamento da comunicação interprofissional e naquela auditoria posterior dos casos, sabe? Para entender a gravidade da população que o hospital atende.
Claro. Esperar calcular todos os domínios do Phoenix antes de tratar a criança é como, sei lá, parar para tirar fotos do acidente para mandar para a seguradora enquanto o veículo ainda está em chamas, né?
Nossa, analogia perfeita. É bem isso. O registro é super importante. Mas apagar o fogo vem primeiro. Sempre.
E apagar esse fogo começa com um marco temporal indispensável que o protocolo define muito bem como tempo zero.
Isso! O tempo zero é aquele momento exato, cravado no relógio, em que qualquer membro da equipe, e pode ser o técnico na triagem, o médico no consultório, não importa, percebe um gatilho de disfunção.
Pode ser qualquer alteração, né?
Sim, pode ser um rebaixamento do nível de consciência inexplicável, ou aquela perfusão ruim e o tec prolongado que a gente falou. Não importa qual é o sinal inicial, o relógio começa a correr a partir desse instante.
É um cronômetro imaginário gigante ali na sala.
Exato. E o registro desse minuto exato no prontuário é o que vai balizar todas as metas de sobrevivência daquela primeira hora de ouro.
Perfeito. Com esse cronômetro rodando implacavelmente, a gente entra na janela dos primeiros 5 minutos. É uma orquestração intensa, né? Simultânea na sala vermelha.
Todo mundo agindo ao mesmo tempo.
A criança precisa ser colocada sob monitorização contínua imediatamente, recebendo oxigênio suplementar se houver qualquer sinal ali de hipoxemia ou aumento do trabalho respiratório, aplicando os princípios básicos do ABCDE.
Uhum.
E tem um passo que o texto faz questão de frisar, que muitas vezes é negligenciado na correria, a checagem imediata da glicemia capilar e do peso. A questão do peso é evidente, né? Todas as drogas em pediatria são calculadas por quilo. Mas a glicemia parece ser um calcanhar de Aquiles aqui. Porque a queda do açúcar no sangue é uma sentença tão rápida e perigosa para a criança séptica?
Então, o cérebro infantil ele já tem uma demanda metabólica naturalmente alta. Durante a cascata hiperinflamatória da sepse, o corpo da criança entra em um estado de catabolismo extremo, sabe?
Consome tudo.
Consome glicose a uma velocidade assustadora para tentar sustentar aquele trabalho respiratório cardíaco insano. E como as reservas de glicogênio no fígado da criança são minúsculas comparadas às de um adulto...
Acabam muito rápido.
Sim, elas se esgotam em questão de poucas horas. Então, a hipoglicemia no choque não é apenas uma alteração laboratorial para corrigir depois. Ela precipita convulsões, piora o coma e o pior, agrava a depressão miocárdica. O coração bate mais fraco. Corrigir a glicemia nos primeiros minutos é um suporte de vida tão importante quanto dar o oxigênio.
É vital. E enquanto uma pessoa avalia via aérea e a outra checa essa glicemia, alguém precisa garantir o acesso vascular, né, para entregar os fluidos e as medicações.
E aí que o bicho pega.
Pois é. A realidade do trauma e do choque colide de frente com a dificuldade técnica. Acessar uma veia periférica numa criança desidratada, com os vasos totalmente contraídos por causa daquela vasoconstrição extrema, é um pesadelo técnico.
É muito difícil.
O guia visual de acessos do protocolo até tenta frear aquele instinto da equipe de continuar picando a criança indefinidamente.
Graças a Deus, né? Porque tentar um acesso venoso periférico repetidas vezes em um paciente chocado consome minutos valiosos que essa criança simplesmente não tem. Se o acesso venoso periférico não for obtido rapidamente, a diretriz indica a via intraóssea como uma via de emergência primária e de altíssima eficácia.
Mas assim, muitas equipes ainda veem a intraóssea meio que como um último recurso desesperado, não é?
Infelizmente sim, mas a fisiologia explica por que ela é tão valiosa logo de cara. A cavidade medular dos ossos longos, ela abriga uma rede venosa riquíssima que não entra em colapso.
Ah, claro, o osso protege.
Exatamente. Ela não colapsa mesmo quando todo o resto do sistema cardiovascular está espremido pela adrenalina. Então, com a técnica séptica correta, a agulha atinge essa cavidade em segundos. A partir daí, qualquer fluido, antibiótico ou droga vasoativa administrada ali chega à circulação central com a mesma velocidade que um acesso venoso central.
Incrível! Bom, acesso garantido. O frasco de antibiótico já está lá preparado. Mas aí surge aquela velha hesitação, que é muito enraizada na nossa cultura médica de buscar o diagnóstico perfeito.
Sei bem qual é.
Aquela ideia de que devemos segurar o antimicrobiano até conseguirmos colher a hemocultura, um líquor ou até fazer um raio-x para descobrir exatamente qual é a bactéria. E aí?
Retardar a terapia por causa da coleta de exames é um erro que a fisiopatologia da sepse pune severamente. Sabe, a carga bacteriana no sangue não cresce de forma linear, tipo 1, 2, 3. Ela se multiplica exponencialmente a cada hora que passa.
É uma explosão de bactérias.
Uma explosão. Então, cada minuto de atraso na entrega do antibiótico permite que a cascata inflamatória cause mais lesão endotelial, mais vazamento capilar e mais necrose nos tecidos.
Mas e as culturas? Não importam?
As culturas são inegavelmente importantes, sim, mas para descalonar o tratamento dias depois. A regra na sala vermelha é claríssima. As hemoculturas só devem ser obtidas se elas não gerarem um segundo de atraso. A meta operacional irrevogável é o antimicrobiano apropriado infundido em menos de 60 minutos do tempo zero.
Estamos falando de artilharia pesada. Hein?
Sim, drogas de amplo espectro como ceftriaxona ou cefotaxima. As doses variam ali de 50 a 100 miligramos por quilo por dia, dependendo da idade e do foco infeccioso que se suspeita. O antimicrobiano é o que desliga o motor da doença.
É a intervenção que salva vidas. Mas enquanto o antibiótico viaja ali pelo corpo para combater a infecção em si, o sistema circulatório da criança continua um desastre, né? Os órgãos ainda não estão recebendo oxigênio suficiente.
Uhum.
O próximo passo do pacote de sobrevivência tenta consertar essa perfusão a curto prazo, que é a famosa ressuscitação fluídica. A recomendação padrão é administrar de 10 a 20 mililitros por quilo de peso de um cristaloide balanceado e em forma de bolos rápido.
Isso mesmo. A ideia é encher o tanque para dar ao coração algo para bombear e restaurar a pré-carga.
Porém, há um hábito muito perigoso na medicina de urgência. A gente sabe como é. Se o primeiro bolus entra e a criança continua com a perfusão ruim e taquicárdica, a intuição natural de muitos colegas é apenas abrir o soro e continuar inundando aquela veia com mais e mais fluido. E isso nos leva a um terreno muito minado.
Um terreno minadíssimo, que é a sobrecarga hídrica. E ela pode ser tão letal quanto a própria sepse.
Tão letal quanto?
De tóxicos. O protocolo obriga uma reavaliação rigorosa após cada bolus, justamente para encontrar os limites da tolerância daquele corpo.
Porque o coração já não está 100%.
Exato. Durante o choque, o miocárdio não está normal. As toxinas bacterianas e as citocinas inflamatórias deprimem muito a força de contração do coração. Se a equipe continua empurrando fluidos, mas esse coração que está enfraquecido não consegue jogar o sangue para frente em direção às artérias, adivinha o que acontece?
Engarrafa tudo, né?
Isso. Todo esse líquido começa a retroceder e se acumular no sistema venoso.
É uma falha retrógrada. E é por isso que o exame físico pós-bolos não se resume só a olhar se aquele tempo de enchimento capilar melhorou. A equipe tem que procurar ativamente os freios
Perfeito, tem que caçar esses sinais.
A ausculta pulmonar, por exemplo, em busca de crepitações basais, ela sinaliza que o fluido está extravasando para os alvéolos. Está encharcando os pulmões e piorando a hipoxemia.
É a criança se afogando, literalmente.
E tem o sinal mais clássico de insuficiência do coração direito também, que é a hepatomegalia aguda, porque o fígado atua meio que como uma grande esponja venosa. Quando a pressão no lado direito do coração aumenta, porque ele não dá conta de bombear todo aquele volume que a gente infundiu,
o fígado incha.
O fígado incha rapidamente e a borda hepática desce palpável no abdômen. A criança começa a usar a musculatura acessória respiratória não só pela infecção em si, mas porque está se afogando de dentro para fora.
Exato. É um quadro desesperador. E no instante em que qualquer um desses sinais aparece, seja o fígado aumentando, a crepitação surgindo na ausculta, ou simplesmente a ausência de resposta hemodinâmica após um ou dois bolos, a conduta que salva vidas é interromper imediatamente a infusão de cristaloides. Fechar o soro, acabou.
Acabou a janela do volume, né?
Sim, a janela para tentar resolver apenas com o volume se encerrou ali. O próximo passo obrigatório é iniciar suporte inotrópico e vasopressor precocemente. A relutância de muita gente em fazer essa transição de fluido para droga vasoativa é exatamente o que arrasta a criança para um choque irreversível.
É o medo da droga vasoativa. E iniciar vasoativos na emergência pediátrica exige decifrar qual é o perfil hemodinâmico do paciente. O protocolo separa os cenários em choque frio e choque quente.
Isso facilita muito.
Pensando no sistema cardiovascular como, sei lá, o encanamento de uma casa. O choque frio seria um estado onde os canos estão tão espremidos, mas tão rigidamente contraídos que a água mal consegue passar para as torneiras das extremidades da casa. Já o choque quente seria o exato oposto. Uma casa com canos excessivamente largos, dilatados, onde a pressão se dissipa e a água vaza por todos os lados. Faz sentido?
Faz todo sentido. A tradução clínica dessa mecânica é fascinante. E é exatamente o que orienta a escolha do fármaco na beira do leito.
E como é isso na prática?
Então, no choque frio, o sistema simpático da criança está no limite máximo de vasoconstricção. As extremidades estão geladas, os pulsos periféricos são finíssimos ou até impalpáveis e o tempo de enchimento capilar é extremamente prolongado. Os canos estão espremidos. O coração precisa de muita força bruta para vencer essa resistência enorme e conseguir empurrar o sangue. Por isso, a droga inicial de escolha aqui é a adrenalina, que atua como um potente inotrópico, aumentando essa força.
Perfeito. E no cenário do choque quente?
O choque quente já é caracterizado pela vasoplegia severa. É tipo uma paralisia do tônus vascular causada pela inflamação sistêmica maciça. A criança se apresenta com extremidades quentes, os pulsos periféricos estão amplos, quase saltando ao toque, sabe?
Sei. A pele chega a ficar vermelhinha.
Isso. E existe uma pressão de pulso bastante alargada, porque o coração bate rápido, mas os canos estão totalmente relaxados. Nesse caso, usar uma droga só para o coração bater mais forte não resolve o problema principal, que é a falta de tônus nos vasos.
Os canos continuam largos.
Exato. Então, a escolha inicial recomendada pelo protocolo passa a ser a noradrenalina, com o objetivo de promover vasoconstrição e restaurar a pressão de perfusão adequada para garantir o sangue chegar nos órgãos vitais.
Faz todo sentido. Mas decidir qual droga usar no meio da madrugada, né, com a adrenalina da equipe lá no teto, é o momento de maior vulnerabilidade para erros catastróficos.
Com certeza.
E um detalhe crucial que o texto tenta desmistificar é aquela crença de que vasoativos dependem exclusivamente de acesso venoso central, à espera por um cirurgião ou por um médico plantonista da UTI para passar um catéter central. E isso não pode ser motivo para a criança ficar hipotensa por horas a fio.
De jeito nenhum. O protocolo é claro em afirmar que essas drogas podem e devem ser iniciadas por uma via periférica, segura e calibrosa, ou pela nossa amiga, a via intraóssea.
Salva vidas.
Claro, e uso obrigatório de bomba de infusão contínua. E associado a isso, vem a exigência irrenunciável da dupla checagem.
Como funciona essa dupla checagem na urgência?
Trata-se de uma barreira estrutural mesmo contra o erro humano, porque a margem terapêutica dessas medicações em pediatria é minúscula. A dupla checagem determina que dois profissionais da equipe, geralmente o médico e o enfermeiro encarregado ali da sala, conferem simultaneamente, em voz alta, uma série de parâmetros antes de sequer apertar o botão de início da bomba.
Tem que cantar pedra.
Exato. Eles conferem a ampola escolhida, o diluente, a concentração final que foi montada na seringa, o peso exato da criança utilizado no cálculo matemático e, finalmente, a taxa de infusão em mililitros por hora.
É, não dá para errar.
Um erro de casa decimal no cálculo de miligramas para microgramas, que é algo muito fácil de acontecer sob estresse, pode causar uma arritmia fatal na mesma hora.
É tenso. E para testar a aplicação desse raciocínio todo sobre pressão, o protocolo traz anexos muito ricos, com cenários clínicos simulados para o treinamento da equipe assistencial. Vamos analisar rapidamente dois deles aqui.
Vamos lá.
Cenário 1. Um lactente chega febril e extremamente prostrado. O monitor mostra taquicardia persistente. E no exame físico rápido ali, o tempo de enchimento capilar é de 4 longos segundos. A reação instintiva e perigosa de muito seria... Ah, o bebê está com febre, a taquicardia esperada. Vamos dar um antitérmico, esperar a criança esfriar por meia horinha e ver se o coração desacelera e a cor melhora. Faz muito sentido na teoria do plantão comum, mas qual é a armadilha aqui?
A armadilha mortal é ignorar os outros sinais de alarme e perder a janela de ouro do tempo zero. Justificar a taquicardia apenas pela febre, quando existe uma prostração severa e um TEC de 4 segundos, é um erro de raciocínio crítico.
A criança já dá chocada.
Sim, a perfusão ruim já evidencia o choque. A conduta correta não é aguardar a resposta milagrosa do antitérmico, e sim deflagrar o protocolo instantaneamente. O antitérmico pode até ser dado, não tem problema, mas em paralelo à obtenção de acessos, à infusão do cristalóide rápido de expansão e à preparação daquela primeira dose do antimicrobiano venoso.
Não espera.
Não. Quando a febre baixar, se a taquicardia menorar, ótimo, maravilhoso. Mas o tratamento do choque não pode de forma alguma ser atrasado por causa de uma suposição.
Perfeito. Cenário 2, que traz uma nuance um pouco diferente. Um paciente escolar apresenta pneumonia extensa, há hipoxemia franca e crepitações na ausculta basal. Ele evolui com sinais de choque e a equipe administra o primeiro bolus de cristalóide rápido. Minutos depois, ele é reavaliado e não demonstra nenhuma melhora da perfusão. Continua hipoperfundido, taquicárdico e o desconforto respiratório piorou notavelmente.
Aí é o perigo.
A tendência mecânica na sala vermelha, na correria, seria prescrever o bolus número 2, certo?
Infelizmente, sim. E esse cenário ilustra a importância brutal de procurar os freios ativamente antes de prescrever mais fluido. Dar um segundo bolus de volume para uma criança que já tem crepitações pulmonares e hipoxemia prévia e que não respondeu ao primeiro desafio hídrico é o equivalente a afogá-la.
Literalmente encheu o pulmão de água.
Exato. A capacidade do pulmão e do ventrículo direito de manejar líquido já está totalmente comprometida pela pneumonia original e pela informação. A conduta exigida pelo protocolo nessa hora é escalonar o cuidado imediato.
O que a equipe deve fazer, então?
Suspender novos bolos, preparar suporte respiratório avançado, provavelmente com intubação e ventilação mecânica, para aliviar o trabalho muscular e introduzir as drogas vasoativas precocemente para apoiar a função cardíaca em vez de sobrecarregá-la.
Boa. Bom, com a criança finalmente estabilizada dentro das limitações da urgência, a gente se depara com o limite físico e técnico de um pronto-socorro municipal. A sala vermelha compra tempo, mas não fornece a cura definitiva para uma sepse grave.
De jeito nenhum. A criança precisa de uma UTI pediátrica.
Exato. E o protocolo detalha os passos da regulação via CROSS, que é o Sistema Estadual de Vagas. E há um conceito temporal importante que eles destacam. A equipe não deve esperar o fim do atendimento ou estabilização completa para acionar a CROSS.
Isso é um erro comum, né?
Demais. Se houve disfunção orgânica confirmada ou se a equipe precisou instalar bomba de vaso ativo, a regulação precisa acontecer em paralelo. E em situações de gravidade extrema, o documento destaca o uso da chamada vaga zero.
Como funciona isso na prática?
Então, a vaga zero é um mecanismo de exceção do sistema público de saúde. Não é usada para pular a fila em casos rotineiros, mas ela é ativada em cenários de risco iminente e inegável de morte ou de deterioração super rápida.
Aquela situação de vai parar a qualquer momento.
Isso. Onde o serviço de origem já esgotou absolutamente toda a sua capacidade técnica de suporte. É a prerrogativa legal e médica de forçar a transferência para um centro de alta complexidade. Porque aguardar o trâmite normal e burocrático da fila de regulação resultaria, sem dúvida, na perda do paciente no próprio pronto-socorro primário.
Um acionamento vital. E uma vez que a vaga está garantida e a ambulância estaciona na porta, o protocolo exige um checklist de transferência estruturado. Colocar uma criança instável numa ambulância em movimento pelas ruas é um dos momentos mais perigosos da medicina aguda.
Nem me fale. É um transporte de altíssimo risco.
O transporte precisa garantir, primeiro, o cálculo frio de que o oxigênio no cilindro da ambulância é suficiente para o tempo total da viagem. E mais uma margem generosa de segurança para imprevistas no trânsito, né?
Com certeza.
Os acessos intraósseos ou venosos devem estar perfeitamente fixados. A prova de solavancos, as bombas de infusão contínua têm que estar com as medicações identificadas claramente e o processo de passagem de plantão para a equipe que vai receber a criança no hospital de destino deve seguir uma comunicação estruturada, como um método SBAR.
A comunicação SBAR, ela é incrível porque elimina o ruído da transição de cuidado. A equipe relata de forma bem padronizada a situação imediata da criança, o breve histórico do que a trouxe até ali, a avaliação clínica com os dados bem objetivos dos sinais vitais e do exame físico e, finalmente, as recomendações e intervenções já feitas.
Tipo o quê?
Tipo, olha, ela já recebeu um bolus de volume e está com adrenalina a 0,1 micrograma quilo minuto. Com isso, a equipe de UTI do outro lado não começa o atendimento tateando no escuro, sabe? Eles continuam a corrida exatamente do ponto onde o pronto-socorro parou.
Fundamental. Bom, para consolidarmos essa imersão densa na realidade da emergência de hoje, vamos resumir as 5 mensagens de bolso que toda a equipe assistencial, do médico ao técnico de enfermagem, deve carregar na mente.
Vamos lá.
Mensagem 1. Reconhecer. A suspeita clínica nasce da alteração da perfusão, das extremidades frias, do tempo de enchimento capilar prolongado e do estado mental alterado. A regra de segurança número 1 é nunca esperar a queda da pressão arterial para iniciar o protocolo. A hipotensão é um evento pré-parada.
Uhum, exato.
Mensagem 2, monitorar. Definiu o sinal de alarme, o cronômetro do tempo zero foi acionado, a equipe deve chamar ajuda imediatamente, instalar oxigênio, avaliar a glicemia para proteger o cérebro, estimar o peso e garantir o acesso. E lembrando, se a veia periférica não vem rápido, a intraóssea entra em cena sem hesitação.
Salva vidas!
Mensagem 3. Tratar. A meta operacional absoluta é infundir o antimicrobiano apropriado na primeira hora, combatendo a multiplicação bacteriana antes mesmo de se preocupar com os resultados das culturas. Simultaneamente, promover aquela ressuscitação inicial com fluidos balanceados de 10 a 20 ml por quilo.
Primeira hora de ouro.
Mensagem 4. Reavaliar. Fluido não é água, é medicamento tóxico em excesso. É imperativo buscar ativamente os sinais de sobrecarga após cada etapa. Auscultar crepitações, palpar o fígado, se houver falha de resposta hídrica, a equipe deve fechar o soro e fazer a transição precoce e segura, com dupla checagem, para os vasoativos guiados pelo perfil de choque frio ou quente.
Perfeito.
E mensagem 5, transferir. Acionar a central de regulação precocemente e garantir um transporte impecável, com oxigênio calculado, medicações em bomba e comunicação objetiva via SBAR.
É o pacote completo.
Tudo isso, né, nos leva a pensar sobre como o cuidado crítico está evoluindo de forma tão rápida. Nós passamos essa discussão inteira dissecando a importância da avaliação manual de perfusão, do toque físico, do julgamento visual do preenchimento capilar, justamente para contornar a mentira que é a pressão arterial na pediatria.
É um trabalho muito artesanal, no fim das contas.
Exato. E é fascinante imaginar que no futuro próximo, talvez a gente tenha algoritmos de inteligência artificial acoplados a sensores não invasivos de pele, sabe? Capazes de cruzar variáveis milimétricas e gritar o alerta do tempo zero horas antes de o cérebro humano sequer notar que a criança está ficando fria.
Nossa, esse seria revolucionário.
Mas até que esse dia chegue na porta de todo pronto-socorro municipal pelo país, a tecnologia mais avançada, precisa e salvadora que existe na sala vermelha continua sendo o olho treinado, rápido e desconfiado da equipe médica.
Com toda certeza. E a mensagem que tem que ficar gravada para quem atua na emergência é uma só. Na criança com sepse, reconhecer cedo, tratar na primeira hora, reavaliar continuamente e transferir com segurança pode mudar o desfecho.